Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite. Essa é a hora H. Segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026, a primeira semana completa, sem folga, sem feriado, e nós já estamos ao vivo para toda a Paraíba. Boa noite para você ligado com a gente na região metropolitana de João Pessoa, na Rádio Pop FM 89.3, ou você que tá ligado com a gente em Campina Grande, em Patos, em Cajazeiras, em toda a Paraíba. Simbora, a hora H já começou.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de...
Chegou a hora.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro, agora. Na Hora H.
Passe, Prefeitura de João Pessoa e Governo da Paraíba entram em rota de colisão e trocam responsabilidades sobre despejo de esgoto no Mar de Tambaú. Punição, Ministério Público faz inspeção no local, convoca reunião entre os poderes e diz que vai punir os responsáveis pelo crime ambiental. Política. Governador João Azevedo provoca oposição e questiona se a Paraíba vai querer o modelo do governo Bruno Cunha Lima em Campina Grande no governo do estado a partir do próximo ano. Reação. Aliado de Bruno, senador Efraim Filho rebate governador. Saída. Ex-candidato a vice-prefeito, a vice de Pedro Cunha Lima, ex-deputado Domiciano Cabral, deixa a BMDB após filiação de Cícero Lucena ao partido. Crise, como a destituição de Maduro na Venezuela pode impactar na Paraíba e no Brasil. Hora H debate o tema hoje. Crime, mulher é presa após esquentar ovo de galinha e queimar mão da própria filha de 6 anos em João Pessoa. Fraudes, operação mira influenciadora, apreende itens de luxo e bloqueia mais de 5 milhões de reais no sertão da Paraíba. Esportes. Governo do estado rebate acusações do Botafogo e garante condições para a realização de partidas no Almeidão, na capital.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Uma terça-feira com previsão de tempo ensolarado na maior parte da Paraíba, temperatura máxima em 34 graus e a mínima 21 graus. E agora em João Pessoa, o relógio marcando 6:04. Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
O tempo não para, a vida não para, toda hora o mundo muda. O tempo não cala, a vida dispara, toda hora o mundo fala. Por isso que a gente precisa de uma voz precisa, que fale a verdade sem medo, o fato de fato sem segredo. A visão de cada lado, o olhar profundo de tudo. Informação com opinião, direta, objetiva e clara, tá no ar. Hora H, chegou, era um sítio, pode confiar. Tá no ar, Hora H, chegou, era um sítio, voz da Paraíba. Tá no ar,
Hora H, chegou Eron Cine, pode confiar. Tá no ar. Hora H, chegou Eron Cine, voz da Paraíba. Hora H, tá no ar. Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas
6:05, começando mais uma edição da Hora H, hora mais esperada do rádio paraibano. Agora sim, iniciando 2026, né? Semana passada, a sexta-feira foi imprensada pra muita gente, mas nós estávamos aqui na Hora H levando notícia pra você sintonizado com a gente em cada canto e recanto dessa Paraíba. E começando essa primeira semana completa de 2026, a partir de agora, jornalismo sem parar aqui na Hora H. Você pode interagir com a gente, mandar sua mensagem, sua interação em nossos canais 99346-5236, repetindo o nosso WhatsApp, para quem não salvou, salva agora, 99346-5236, manda tua mensagem de até 30 segundos e participa conosco aqui na Hora H. Aproveitar para chamar a atenção para você que tá ligado com a gente nas ruas de João Pessoa, nas ruas de Campina Grande. Você pode ajudar ao motorista a ter uma melhor alternativa, principalmente nesse início de noite. Desde a semana passada, a gente tem relatado aqui na Hora H grandes problemas que os motoristas, principalmente João Pessoa, estão enfrentando: alta temporada, cidade lotada, hotéis cheios, vários carros nas ruas, turistas demais, pessoas de outras cidades conhecendo a nossa capital e, com isso, muito gargalo no trânsito. Então você pode ajudar o motorista a ter uma alternativa melhor de trânsito. 99346-5236, manda tua mensagem pra gente, interage conosco na Hora H. Comigo é fácil demais, no Twitter e no Instagram, @WalissonBezerra. No YouTube é só procurar a Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Quanto Eron Cid, aproveita as férias de janeiro curtindo as praias desse Nordeste. A gente tá ligado aqui na Hora H até às 7 da noite, na sua companhia.
Você está na Hora H.
Hora H.
6:07, falando em trânsito, os aplicativos de trânsito mostram que o principal problema nesse momento é justamente na faixa litorânea, na orla de João Pessoa, os turistas querendo conhecer a nossa orla. Porém, quem foi ontem na praia de Tambaú se deparou com uma cena não muito agradável, que acabou virando uma queda de braço entre prefeitura, governo do estado, Ministério Público precisou intervir, convocou uma reunião para descobrir de quem é a responsabilidade. É prefeitura, é governo, de empresários que despejam esgoto de forma irregular através de ligações clandestinas? A gente começa o programa agora indo ao vivo à praia de Tambaú, de onde fala o repórter Albemar Santos. Albemar Santos, estou vendo que você está sem máscara, então o cheiro já diminuiu, né? O mau cheiro diminuiu aí nas proximidades do Mercado do Peixe. Ontem muita água escura, esgoto sendo despejado no mar, uma cena lamentável. Em pleno mês de janeiro, alta estação, a gente se deparando com isso. Como é que está a situação nesse momento, Albemar Santos? Boa noite. Você fala ao vivo para toda a Paraíba na Hora H.
Boa noite para você, Alisson. Boa noite a quem nos acompanha através da rede Mais Hora H. Bom, a situação agora está amenizada. Isso por quê? Porque a maré está cheia e o que a gente pode observar aqui, eu acabei de enviar um vídeo agora, foi gravado há poucos minutos, não mais do que 3 minutos, e o que a gente pode observar é a pancada das ondas aqui nesse calçadão que fica exatamente por trás do restaurante Bahamas, aqui bem na divisa Manaíra, Tambaú. Sargaço, a gente observa sargaço no chão, né? E aí o cheiro do sargaço é o que está prevalecendo, que está salvando a vida do pessoal aqui. É que o cheiro do sargaço deve ser melhor do que o cheiro que estava exalando ontem, né, Alisson?
Exatamente, Albemar Santos. Eu não passei por aí ontem na Praia Tambaú, mas quem passou percebeu que a situação não estava nada agradável, estava muito desconfortável para quem visitava João Pessoa e para quem mora em João Pessoa e foi curtir o início de noite, final de tarde, início de noite, porque nós estamos em plena semana de lua cheia, maré alta, cidade lotada e esgoto no mar, não dá, né, Albemar? Essa combinação não dá certo, né?
Também pois é, não dá certo. Apesar da escuridão, Alisson, a gente observa que no trecho onde há uma saída aqui de água, de esgoto, sei lá o que é, aparece uma certa escuridão, né? Não dá para precisar, como eu já disse a você, se é por conta desse material que está sendo descarregado aqui, jogado aqui no mar, ou se apenas é por conta do sargaço, mas a gente observa uma certa escuridão na água aqui nesse trecho, o que contrasta com essa beleza que é essa vista dos barcos ancorados aqui, ó. Aqui, como você sabe, as pessoas sabem, próximo ao mercado de peixe, tem muitos pescadores que ancoram os barcos aqui, acaba contrastando a beleza da imagem dos barcos ancorados com a escuridão da água aqui nesse trecho. Mas como eu disse, maré cheia, água batendo aqui. Ó,
cuidado para não se molhar, Bemar Santos.
Quase que a gente se molha agora. E aí acaba amenizando a situação aí, que foi demonstrada ontem. A propósito dessa questão, Alisson, o Ministério da Paraíba revelou que assim que tomou conhecimento da situação, acionou o presidente da CAGEPA, representantes da SUDEMA e também o secretário municipal do meio ambiente para cobrar providências imediatas. E na próxima quinta-feira, dia 8, o Ministério Público da Paraíba deverá se reunir com os representantes desses três órgãos para tratar dessa questão. Essa reunião será conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça Leonardo Quintans, pela Promotora de Justiça Cláudia Cabral, e o objetivo é esclarecer as causas dessa agressão ambiental, identificar os responsáveis e definir medidas para solucionar o problema de forma definitiva sobre essa questão do vazamento de esgoto, que é identificado nas praias não só aqui de Tambaú, mas também em Manaíra, nós estamos bem na divisa, e também no Bessa, isso nos últimos dias, nos últimos meses. De vez em quando aparece aí um registro de fatos dessa natureza, viu, Alisson?
É, Albemar, tô vendo aí o mar tá bem agitado, né? Início de noite, lua cheia, o mar tá cheio. Albemar, vou pedir só que você me aguarde, porque nós estamos agora na linha com a promotora do Meio Ambiente e Patrimônio Público da Paraíba, Cláudia Cabral, que também vai conduzir essa audiência na quinta-feira e conversa conosco aqui na Hora H, porque o problema, Albemar Santos, pode deixar o Albemar Santos dividido na tela aí, o problema é que o leite já foi derramado. O esgoto, na verdade, foi despejado. Quais são as soluções que o poder público vai apresentar para evitar que as cenas que foram registradas ontem não voltem a ser registradas, não apenas em João Pessoa, mas também em toda a faixa litorânea e mais, Albemar Santos, também nos açudes por toda a Paraíba? A gente conversa agora por telefone com a promotora de justiça, Cláudia Cabral. Promotora, boa noite para a senhora. Bem-vindo à Hora H. Quais as providências que devem ser tomadas, que precisam ser tomadas para evitar que casos como esse não voltem a acontecer? Boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. Então, o papel do Ministério Público é justamente o de fiscalizar, o de identificar as responsabilidades e cobrar a solução em definitivo desse grave problema. Nós sabemos que em 2024 nós instauramos um inquérito civil com esgotos lançados no Mar de Cabo Branco, advindos de alguns bares, restaurantes e até hotéis. Esse inquérito civil tramitou, está tramitando. Toda a prova material foi instruída, nós estamos inclusive buscando dessas pessoas a responsabilidade também criminal, já formalizamos a materialidade do delito, comprovamos que era esgoto e aliado a isso a regularização desses estabelecimentos da rede coletora de esgoto. E agora, mais uma vez, nós estamos recebendo essas denúncias gravíssimas, tanto no Bessa, como em Tambaú, como em Manaíra, de toda essa poluição desse esgoto lançado no mar. E o que o Ministério Público está buscando na próxima quinta-feira, hoje nós já nos reunimos previamente, tanto com o município, como com a CAGEPA, como com a SUDEMA, para cobrar a responsabilidade e a atuação de cada órgão dentro da sua esfera de competência. E o Ministério Público quer entender dentro dessa problemática, desse complexo, o que é a responsabilidade de cada um, o que é que está falhando, o que é que pode ser melhorado, e nós estamos aqui para isso, para, como órgão fiscalizador, como órgão de proteção ambiental, de proteção da saúde pública, de proteção da vida marinha, da nossa orla, da nossa qualidade de vida, uma solução para esse problema que já ninguém já aguenta mais. Então, na próxima quinta-feira, sob o comando também do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Leonardo Quintans, nós convocamos todos esses órgãos, tanto do Estado como do município, e também hoje enviamos enviamos uma perícia, o nosso engenheiro ambiental do Ministério Público, para todos esses locais narrados na imprensa, e estamos esperando o laudo dele, o relatório técnico dele, para que nos posicione qual é o verdadeiro problema ou quais são os problemas. Se é da rede coletora de esgoto, se é da rede pluvial, se faz parte de ligações clandestinas ainda de empresas, de casas, de empresários. Enfim, é um complexo. Se é também, tem também a responsabilidade das pessoas quando jogam seus lixos na rua de forma inadvertida e errada. Enfim, nós estamos tentando, nós vamos contextualizar e vamos buscar a solução. Isso aí a população pode ter certeza. O Ministério Público assume esse papel de guardião e de buscar tanto a responsabilidade de cada um, como a solução em definitivo desse problema, Alisson.
Promotora, a gente está falando de um caso que chamou atenção depois de viralizar na internet, João Pessoa com muitos turistas chegando, mas nós temos, infelizmente, em nossa cidade, é de conhecimento também da senhora, já tratamos esse assunto outras vezes, infelizmente, eu digo por pesar mesmo, um esgoto a céu aberto cortando a cidade, que é o Rio Jaguaribe, que por diversos locais onde esse rio passa, é possível compreender que há acúmulo de lixo, há um mau cheiro muito forte, há uma ação que o Ministério Público também poderia desenvolver, já que a gente está chamando atenção para esse cuidado ambiental também com o Rio Jaguaribe. Há algum TAC, algum inquérito ou procedimento que pode estar em curso no Ministério Público?
Também, com relação ao Rio Jaguaribe, o nosso colega da 42ª Promotoria está à frente desse caso do Rio Jaguaribe, eu estou à frente do caso dos esgotos na Orla, e ele está à frente do Rio Jaguaribe, e também está nessa fase de diligências, de coleta de material, de coleta de informações, mas o fato é, o Ministério Público está atento. Nós iremos apresentar uma solução à sociedade. Agora, nós precisamos ter todo um contexto formalizado na mão, instrumentalizado. Então, quanto ao Rio Jaguaribe, de igual forma está sendo apurado por outro colega, tudo sob o comando do nosso Procurador-Geral de Justiça, Dr. Leonardo Quintães.
Então, quinta-feira, o Ministério Público vai sair da reunião com a posição para, enfim, tem uma solução voltada tanto para a Prefeitura quanto o Governo do Estado em relação às praias.
Sim, com certeza. Quinta-feira nós estamos fazendo essa reunião. Na sequência será convocada uma coletiva e dessa reunião nós vamos sair com todos os direcionamentos para essa problemática, para resolver e enfrentar essa problemática de maneira efetiva. Efetiva enquanto ainda há tempo.
Promotora Cláudia Cabral, do Ministério Público da Paraíba, muito obrigado pela sua atenção com a gente aqui na Hora H, Portal Mais TV e Rede Mais. Vamos deixar atento para proteger o nosso meio ambiente.
Nós que agradecemos, o Ministério Público agradece sempre, a imprensa é fundamental nesse processo de conhecimento da sociedade, é um controle social indispensável. Então conte sempre com o Ministério Público.
6:18, agradecer a promotora Cláudia Cabral pela participação aqui na Hora H. A gente segue falando sobre esse assunto que tem pautado muitas rodas de conversa em toda João Pessoa. Hoje pela manhã, a Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba, Cagepa, divulgou a nota informando que o aparecimento da chamada língua negra em trechos da orla de João Pessoa tem relação direta com problemas estruturais no sistema de drenagem urbana e o lançamento irregular de esgoto na capital. De acordo com a Cagepa, o sistema de coleta e tratamento de esgoto operado pela companhia funciona normalmente e não há registro de falhas estruturais que expliquem o fenômeno observado no mar. A empresa afirmou que há apenas um extravasamento pontual no poço de Vixa em dezembro passado, não agora. Porém, a Cagepa disse que o escurecimento da água ocorre pelo carreamento de poluentes acumulados nas galerias de drenagem pluvial, de responsabilidade da Prefeitura de João Pessoa. No final da tarde, a Prefeitura de João Pessoa notificou a Cagepa por conta do problema. A gente conversa agora por telefone com o secretário do Meio Ambiente da capital, o Wellison Silveira. Secretário, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H.
Boa noite. A Prefeitura tem intensificado as ações de fiscalização em relação ao lançamento de esgotos e efluentes irregular que acabam despejando, né, nas galerias e, consequentemente, nas nossas praias. Cientes da responsabilidade da sua competência, mas também da competência dos demais órgãos, a Prefeitura também adotou as providências de notificar a CAGEPA para fazer a manutenção e a correção dos postos de visita das galerias, dos postos de visita de esgotamento sanitário. Tendo em vista que é atribuição da CAGEPA, competência da SUDEMA promover essa fiscalização e acompanhamento. Assim como acompanhamos em alguns vídeos nas redes sociais também de despejo de verdadeiras cachoeiras de esgoto. Então é preciso que cada entidade, também cada órgão, assuma sua responsabilidade e adote as medidas necessárias para a correção. A Prefeitura vem adotando também essas medidas, reforçando a sua fiscalização através de equipamentos de monitoramento das galerias pluviais, com máquinas robôs, com caminhões de sulfonamento para identificar eventuais ligações clandestinas de esgoto em galerias pluviais, que é a competência de fiscalização da Prefeitura. Então, a limpeza, manutenção das galerias pluviais, fiscalização quanto a eventuais ligações clandestinas de esgoto, essa é a nossa atribuição, a gente assume essa parcela. Quanto à responsabilidade da CAGEPA, a gente também vem acionando, e por isso a gente vai, na quinta-feira, participar de uma audiência com o Ministério Público Estadual, a fim de promover a divisão das atribuições, o conjunto de ações, para que a cidade de João Pessoa não seja prejudicada com esse impacto desse crime ambiental que vem ocorrendo.
Secretário, é claro que precisa ser feito um estudo mais aprofundado, uma investigação mais aprofundada sobre essa questão, mas as informações iniciais apontam que isso pode ter decorrido, esse lançamento, esse despejo de esgoto no mar, pode ter decorrido justamente por ligações clandestinas nas galerias pluviais. Há uma operação específica, seja da Prefeitura ou seja do Estado, que pode e deve ser feita para combater esses esgotos, essas ligações clandestinas?
Como você falou, preciso acompanhar e apurar quanto a eventuais ligações clandestinas. Mas o volume, Alisson, ele é muito grande para eventuais contribuições que são feitas por estabelecimentos particulares. Quando você coloca em conta o extravasamento de galerias de postos de visitas de esgotamento sanitário, quando você coloca na conta cachoeiras de esgotos que estão jorrando nos nossos rios e a contribuição que é mínima em relação a essas contribuições de esgotamentos particulares, de empreendimentos, a gente precisa ponderar o peso, né, de cada um. Logicamente, não existe culpabilidade menor ou maior. Ambos estão errados e devem ser fiscalizados e punidos. E assim a gente vem promovendo. Prefeitura fazendo a parte dela, CAGEPA devendo fazer a sua parte, cada um juntando esforços para que a gente possa ter tempo para os nossos rios.
Secretário, seguindo o ditado popular, infelizmente o leite já foi derramado, a água escura com sujeira já foi despejada no mar. Qual o impacto que isso pode trazer ambientalmente para todo o ambiente que está lá dentro do mar, seja os animais, a própria água do mar, a questão da balneabilidade?
A ação está sendo realizada, o controle da balneabilidade das praias atestou que as praias estão boas, estão regulares para banho. Então, não, muito embora tenha havido essas contribuições, não houve comprometimento da qualidade da água das praias. Mas isso não quer dizer que não deva ser adotadas as medidas necessárias. Então, independente da qualidade das praias, da balneabilidade, nós devemos fazer as nossas atribuições para garantir o controle da qualidade dos recursos naturais.
Secretário, para a gente concluir nossa conversa, recentemente houve uma operação até conjunta entre CAGEPA, Prefeitura e outros órgãos para também justamente coibir essas ligações clandestinas. Alguns estabelecimentos foram autuados, pessoas chegaram a ser presas. Diante desse cenário, os órgãos pretendem fazer novamente essa ação para evitar esses crimes ambientais?
Sim, como eu disse, ação contínua, permanente de fiscalização para que os culpados, né, sejam punidos. A união de esforços, né, independente de bandeiras políticas, independente de bandeiras partidárias, cada um fazendo a atribuição que lhe compete. Acho que esse é o sentimento, né? Juntar esforços com a sociedade civil, com a população, para contribuir através de denúncias. E acho que a união de esforços é a grande ação de educação ambiental também que deve ser promovida para evitar que essas pessoas, né, que as pessoas façam esse despejo irregular, ligações de esgoto clandestina, seja em galerias, sejam o poder público estruturar de uma forma eficiente para suportar a quantidade de efluentes que são produzidos, e assim a gente continuar tendo uma cidade cada vez mais sustentável, verde, ambientalmente controlada, não só para quem nos visita, mas principalmente para quem mora em João Pessoa.
Agradecer ao secretário Wellington Silveira pela participação aqui na Hora H. Infelizmente é um problema que aconteceu, mas não é um problema novo. Nós já acompanhamos recentemente bares, restaurantes, hotéis, casas despejando esgoto de forma irregular. Eram em quantidade menor, mas poluíam. Agora foi uma quantidade grande, mas também não é a primeira vez que essa mancha escura aparece nessa localidade. Tantos outros ambientes também sofrem com a presença de material que traz problema. Então, tomara que nessa reunião de quinta-feira, conduzida pelo Ministério Público da Paraíba, com o Governo do Estado, Prefeitura de João Pessoa, outros órgãos, nós possamos chegar à solução. Como bem disse a promotora Cláudia Cabral aqui, agora há pouco aqui na Hora H, essa é uma situação que ninguém aguenta mais. Nem as pessoas que moram em João Pessoa, nem os turistas que vêm visitar a nossa capital e principalmente o meio ambiente. 6 horas e 26 minutos, programa recheado de informação. Você pode mandar sua mensagem, interagir com a gente em nossos canais 993465236, repetindo 993465236, no YouTube, na Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB. Abraçando o Julamec Mariano, tá ouvindo a gente em Patos. Daqui a pouco, inclusive, a gente traz informações sobre a possibilidade da visita do presidente Lula a Patos, que nos escuta aqui agora na Rádio Itatiunga FM. Lázaro Martins, ligado com a gente em Guarabira, Rainha do Brejo da Paraíba, e o professor Reginaldo Guedes, sintonizado conosco em Massaranduba. 6 horas e 27 minutos, hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Dia movimentado também na política. Governador João Azevedo fez uma provocação à oposição e questionou: será que a Paraíba vai querer o modelo do Bruno Cunha Lima governar em Campina Grande no estado? E já teve reação. Principal aliado de Bruno em Campina Grande, o senador Efraim Filho, foi o porta-voz da oposição para rebater o governador. Na oposição, uma baixa. O ex-deputado, ex-candidato a vice-governador na chapa de Pedro Cunha Lima em 2022, não engoliu a filiação de Cícero Lucena ao MDB e anunciou hoje à tarde que está deixando o partido. E desde o sábado você deve estar acompanhando toda a crise na Venezuela. Hoje, inclusive, o ex-presidente Nicolás Maduro foi ao tribunal nos Estados Unidos. E a gente fica sempre aquela pergunta: quais as consequências para Paraíba e para o Brasil? A gente debate aqui também na Hora H. Lembrando que hoje é dia de Hora H na TV Norte Paraíba. E o entrevistado é Diego Tavares. Um spoiler a gente traz daqui a pouco na Hora H, que volta já já. O dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$179,90. Cama box casal Gazin com molas ensacadas e base box incluso por apenas R$1.349. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros, só R$2.699. Não perca! Preços exclusivos só no Super Saldão do Lojão Rio do Peixe.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais. Tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Não deixe pra depois, é agora. Roupeiro 6 portas por apenas R$599. Liquidificador Mallory 600 watts de potência só R$85,90. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas por apenas R$599. Não perca preços exclusivos e condições especiais só no super saldão do Lojão Rio do Peixe.
OBRM.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Hora H. Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Seis horas e 32 minutos, ponteiro do relógio virou, a gente tá no ar para toda a Paraíba na Hora H, hora mais esperada do rádio paraibano.
Hora H.
Contando com sua participação a partir de agora, 993-46-5236, 993-46-5236. Manda tua mensagem, interage conosco aqui na Hora H. A Paraíba no ar, boa noite.
Primeiramente, boa noite a todos.
Boa noite.
Que palhaçada fizeram ali na rotatória do Gás Acuiá. Minha gente, pelo amor de Deus, se a gente tinha que sair cedo de casa por conta do trânsito, agora tem que sair 3 vezes mais cedo. Porque ali colocaram uma rua, uma única, a outra na outra vai. Basicamente, o engenheiro dali, parabéns, eu diretamente da Índia. Acabou de piorar na situação.
Ah, ouvinte não se identificou, né? Não? Então tá aí, problema. Atenção, Superintendência de Mobilidade Urbana de João Pessoa. Atenção, Superintendente Marcílio do HBE. Bora solucionar o problema aí, ouvindo, trazendo situação complicada na ladeira do Cuiá, não é isso? Na rotatória do Cuiá com Geisel. Olha aí, rotatória do Cuiá com Geisel. Bora solucionar o problema. Paraíba no ar, boa noite.
A hora que você passar lá, vai estar com cheiro de esgoto.
Opa, acho que foi.
E se você observar, as águas são negras, né, dentro desse rio. E ele nasce ali próximo ao Trauminha. Né?
Tem complemento?
Ué... todas essas ligações de esgoto, que inclusive dentro de uma pessoa, tem de empresas e tem de pessoas físicas, de prédios residenciais, de casas, que são ligadas também à rede pluvial. Né? Não é só culpa dos empresários, né? É culpa das pessoas também.
O ouvinte aí trazendo um alerta até para o poder público ficar ligado. Problema de pessoas que fazem ligação irregular. A gente está com os olhares voltados agora para a orla, mas é preciso também fiscalizar outras regiões, porque tudo isso acaba desafogando lá na orla. Mas como é que está a situação nos demais bairros? Há fiscalização por parte da prefeitura, por parte do governo do estado e nas outras cidades? Onde nós, infelizmente, vemos muitos rios, muitos açudes com esgoto também. Então, o ouvinte chamou atenção aí para esse problema. Daqui a pouco tem mais participação, 993-46-5236. Mas é hora da gente falar de política aqui na Hora H. Lembrando que hoje à noite tem Hora H na TV Norte Paraíba. E o convite quem faz é ele, Heron Cid César Soares de Madrid.
Paraibanos e paraibanas. A primeira Hora H de 2026 não poderia ter outro tema, política na pauta. eu vou conversar aqui na TV Norte Paraíba com o Diego Tavares, que é secretário de Cidadania e Direitos Humanos da gestão de Cícero Lucena em João Pessoa, pré-candidato a governador e também suplente de senador de Daniela Ribeiro do Progressistas, além de pré-candidato a deputado estadual. Por qual partido? Somente essas funções que ele exerce já dá pano para manga para muitas perguntas que ele vai responder logo mais às 8h30 da noite aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H. Eu espero você.
Imperdível, então, você bota na sua agenda logo mais 8h30 da noite, Hora H na TV Norte Paraíba, Aron Cid entrevista Diego Tavares. Tá aí no meio de uma decisão a ser tomada. Vai seguir o projeto PP com Daniela Ribeiro de quem é suplente ou vai seguir com Cícero Lucena? Será que ele vai revelar hoje na Hora H? Se fosse você, não perderia. Eu vou estar ligadinho a partir das 8h30 da noite na TV Norte Paraíba. Olha só, o governador João Azevedo apresentou hoje o balanço das ações feitas pelo governo do estado no ano de 2025, onde ele passeou pelas obras e ações desde educação, saúde, segurança, investimentos em mobilidade, infraestrutura, teve também a questão de violência contra a mulher, ações de violência contra a mulher, enfim, todas as ações do governo que foram colocadas em uma revista lançada hoje no Espaço Cultural. Durante o evento, não faltou também as apimentadas políticas. Eleições 2026, estamos no ano político eleitoral. Sobre política, o governador provocou o bloco da oposição ao dizer que não se deixa se levar por discussões de oposicionistas e perguntou: a população quer um modelo que governa Campina Grande, que nos escuta aqui agora na Rádio Pop Cariri 101.1 FM, de volta ao comando do estado?
Que projeto nós vamos apresentar para Paraíba é isso aqui. Isso aqui, daqui para cima, daqui para mais, daqui para frente. É isso que nós queremos. Se eu for me basear na oposição, fica complicado. É a gestão de Campina Grande que a gente quer que volte para cá, para o estado? É essa gestão que está lá? Vai lá em Campina. Sem fazer crítica direta, não me interessa isso, não. Eu nunca coloco esse tipo de coisa. Assim, na disputa pequena, não. Mas é questão de gestão de projeto. Vê o que esse projeto está sendo feito. Então, se é essa discussão que se quer fazer, que se faça agora. A gente tem muita tranquilidade, porque a gente sabe o que tem, sabe o que fez, sabe como chegar e sabe aonde nós queremos chegar.
E já teve reação por parte da oposição. O porta-voz foi o senador Efraim Filho, aliado de primeira hora do prefeito Bruno Cunha Lima e pré-candidato ao governo do estado da Paraíba pela oposição.
O choro é livre, a crítica do governo é absolutamente infundada, até porque esse modelo de gestão de Campina Grande que ele está criticando derrotou o governo em 2024, na eleição municipal, em que Bruno foi reeleito com a maioria de mais de 40 mil votos contra o candidato do governo, que era o secretário de Saúde do Estado. Mobilizou toda a estrutura, secretarias de Estado, tudo lá para derrotar Bruno, e o governo não conseguiu. Esse modelo de gestão de Campina Grande com Bruno prefeito também derrotou o governo em 2022, nos dois turnos. João Azevedo foi quarto lugar em Campina Grande, tá certo? Foi no primeiro turno. No segundo turno perdeu para Pedro Cunha Lima, com mais de 60 mil votos de maioria. Então, não, eu acredito que o governador está esquecendo de olhar para as urnas na hora de fazer a crítica à gestão de Bruno.
Tá aí, o senador Efraim Filho reagindo já ao governador João Azevedo. Falando no governador João Azevedo, ainda na solenidade pela manhã, início da tarde no Espaço Cultural, o governador disse, se referiu também ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, de quem foi aliado até o prefeito decidir romper com a base governista. João disse que ajudou e acreditou em Cícero Lucena ainda em 2020, ajudando ele a voltar à política, e afirmou que vai mostrar que o prefeito errou ao decidir romper com o governo.
Com relação à questão da posição do prefeito, ele escolheu um caminho e seguiu. E vai seguir esse caminho, segundo consta até agora. Essa é uma decisão pessoal. Evidentemente que nós não esperávamos que acontecesse, até porque eu tive o prazer de minimamente ajudá-lo na sua caminhada e na sua volta à política. Ele estava fora da política e voltou. E todo o nosso grupo, não só eu, mas o progressista, Lucas, Aguinaldo, Hugo, fizemos o nosso trabalho, que era dentro daquela aliança fazer o trabalho. Eu não faço nada para cobrar ninguém depois. Porque tudo que eu faço na minha vida é porque eu acredito que verdadeiramente eu preciso fazer. Então eu não tenho cobrança para quem quer que seja. Quem quiser seguir seus caminhos, que sigam. Na vida é assim, nós somos frutos das nossas escolhas. Temos ônus e bônus de cada escolha. E eu não tenho preocupação nenhuma com o prefeito. Eu espero ele pessoalmente, eu não tenho absolutamente nada contra ele, claro que não. Agora, politicamente, nós vamos estar em campos diferentes e vamos para a disputa e nós vamos mostrar que ele estava errado.
Falando no prefeito Cícero Lucena, hoje à tarde o ex-deputado, ex-candidato a vice-governador na chapa de Pedro Coelho em 2022, Domiciano Cabral, que tem base eleitoral na cidade de Bahia, região metropolitana de João Pessoa, anunciou a saída do MDB. Em conversa com o repórter Gabriel Albuquerque do Portal Mais PB, Domiciano afirmou que a decisão foi tomada após as novas filiações que a legenda de Veneziano Vital do Rego recebeu nos últimos meses.
A minha saída é devido à circunstância de várias filiações feitas ao partido que não contribuíram comigo em outras jornadas e também por não concordar que as pessoas que estão entrando no partido agora, que vêm a disputar o pleito agora de 2026, venham a sair vitorioso nas urnas. Eu não acredito, então por isso discordei e comuniquei a minha desfiliação ao partido.
Deputado, entre essas pessoas que o senhor cita, está o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena?
Eu acho que não é bom assim tecer nomes, mas todo mundo já sabe que o partido tomou essa deliberação de votar com ele, e foi uma pessoa que não concordo, e como eu sou hoje a minoria dentro do partido que não concordava, tive que realmente me pedir desfiliação ao partido.
Tá aí, baixa no MDB de Veneziano Vital do Rego, Domiciano Cabral anunciando a saída. Para quem não lembra um pouco mais da trajetória de Domiciano Cabral, ele é esposo da ex-prefeita de Bahia, Sara Cabral. Essa decisão de sair do partido após a chegada de Cícero Lucena, coincidentemente, só foi divulgada após o anúncio do apoio de Felipe Leitão e da prefeita de Bahia, Tarciana Leitão, a Cícero Lucena, de quem, em Bahia, o grupo Cabral, o clã Cabral, digamos assim, é adversário, mas é uma baixa para o MDB do senador Veneziano Vital do Rego. 6 horas e 42 minutos, um recadinho para você que está ligado com a gente em toda Paraíba. Olha só, meu amigo, minha amiga, tá rolando uma super promoção, saldão, no Lojão Rio do Peixe. É preço baixo de verdade e desconto que arrebenta até a concorrência. Então preste atenção nas ofertas a partir de agora. Painel para TV a partir de R$199. Escrivaninha para trabalho ou estudo. O início do ano começando, os estudantes precisam estudar direito. Uma escrivaninha, atenção papai, atenção mamãe, R$169. Roupeiro 6 portas por apenas R$599. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, apenas R$179. Mas corre agora ou fica sem. Você tem que ir agora ou fica sem. As ofertas são limitadas e olha só, estão voando. Então não perde tempo, vá agora mesmo ao Lojão Rio do Peixe mais perto de você e garanta o melhor preço da região.
Hora H.
6 horas e 43 minutos. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H. Polêmica no esporte. Botafogo está se recusando a jogar no estádio Almeidão em João Pessoa, dizendo que o gramado não está nas melhores condições. Já o governo do estado rebate, garante que no dia 17 de janeiro, quando começar o paraibano aqui em João Pessoa, o Almeidão estará em perfeitas condições para receber partidas. E desde o sábado, o mundo acompanha com atenção a situação na Venezuela. E para a gente que está na Paraíba, fica a pergunta: quais as consequências que nós podemos sofrer? Daqui a pouco, a gente traz aqui na Hora H, o dia inteiro da Paraíba, em uma hora.
Lá, 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 a Hora H, volta.
Rádio Pop.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Não deixe pra depois, é agora. Roupeiro 6 portas por apenas R$599. Liquidificador Mallory 600 watts de potência só R$85,90. Cozinha compacta com 6 portas e 2 gavetas por apenas R$599. Não perca, preços exclusivos e condições especiais só no super saldão do Lojão Rio do Peixe.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem com essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Aproveite o super saldão do Lojão Rio do Peixe. São preços arrasadores em móveis, eletros e camas box. Ventilador Arno 40 centímetros para mesa ou parede, só R$179,90. Cama box casal Gazin com molas ensacadas e base box incluso por apenas R$1.349. Refrigerador Consul Frost Free 333 litros, só R$2.699. Não perca, preços exclusivos só no super saldão do Lojão Rio do Peixe.
Pop, pop.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Heron Cid. O Alisson Bezerra.
6 horas e 47 minutos. Hora H de volta no ar para toda a Paraíba.
Hora H.
Polêmica no futebol da Paraíba. Segue o imbróglio entre o governo do estado e a SAF do Botafogo, a empresa que administra o Botafogo da Paraíba. O estádio diz que o estádio Almeidão está em plenas condições para receber o primeiro jogo do clube no Campeonato Paraibano. Já o Belo alega que o Almeidão não tem condições e está cogitando levar a partida para outro estado. Por telefone, a gente conversa agora na Hora H com o secretário de Esportes, Juventude e Lazer da Paraíba, Lindolfo Pires. Secretário, boa noite para o senhor. Como é que o estado tem acompanhado essa situação e também qual é a real situação hoje do Almeidão? Boa noite.
Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron. Boa noite aos amigos da Hora H, espalhados aí por todo o estado da Paraíba. Nós só fazemos uma coisa, Wallace, que é trabalhar. Né? É isso que a gente procura exatamente fazer. Então, a gente acha de que essa polêmica, né, envolvendo aí o Almeidão, fica alguma coisa praticamente inócua, tendo em vista de que aquele que conhece o gramado, que sabe como ele deve reagir, que no caso é uma empresa que é contratada não só para um mês, mas a empresa que é contratada para o ano todo, para o gramado. Afinal de contas, só se tem um gramado é porque tem manutenção. Né? Então, os agrônomos, o pessoal que nos assessora nessa parte aí, diz e assegura, né, que toda de alto e bom som, de que realmente o gramado vai estar em plenas condições de funcionar. A parte que realmente às vezes aparece em algumas fotos, são fotos antigas que são publicadas também, então é a parte que fica atrás do gol, né, do setor de cabine ali do lado esquerdo, que é onde ficou o palco, onde aconteceram os shows. Essa realmente é uma parte que está bastante ruim, mas não fica no meio do gramado, não fica no centro do gramado. Então, fora isso aí, o restante tem, e asseguramos, né, de que no dia 17 vai estar em plenas condições para assim o Botafogo querendo, né, acontecer um jogo contra o Sport Parque. Então, a Secretaria está trabalhando nessa direção, estamos trabalhando nessa linha para que no dia 17 tenha total e plena condição de jogo no Almeidão.
Secretário, o Estado já procurou também a direção do Botafogo, ou foi procurado pela direção do Botafogo para tentar solucionar esse impasse?
Olha, nós tivemos contato o ano passado, né? Porque já que praticamente hoje é o primeiro dia do ano, aqui de certa forma útil, mas no ano passado nós viemos mantendo tratativa assim com a direção da SAF, tivemos em uma ou duas vezes fazendo visita técnica lá no Almeidão, e ele reunido com esses técnicos da empresa que presta assessoria para a gente lá no gramado, e eles asseguravam sempre que tinha, mas parece que há uma falta de confiança nesse sentido aí, e de que no final de semana fomos surpreendidos, né, com a nota da diretoria da SAF, né? Eu acredito, né, que foi uma forma precipitada, né, no meu entendimento, uma forma precipitada de colocar uma questão de que o governo do Estado tem todo o interesse em ajudar, em colaborar. Você veja a urbanização que foi feita no entorno do Almeidão. Antes, para você comprar o ingresso, você tinha que praticar salto em distância, porque era lama, né, no local, não tinha urbanização necessária, não tinha iluminação necessária. A iluminação do Almeidão era reclamada, foi colocada a melhor iluminação do Brasil. A gente pode hoje bater no peito e dizer que João Pessoa e Campina têm as melhores iluminações hoje do país. Então a gente tem todo o interesse em sim entregar de forma a contento, né, com esse planejamento para o dia 17 de janeiro acontecer essa partida entre o Botafogo e o Sport de Patos, iniciando assim o Campeonato Paraíba.
Secretário Lindolfo Pires, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite.
Um abraço, boa noite a todos.
Obrigado ao secretário Lindolfo Pires pela participação aqui na Hora H. Tá quente o programa hoje? Tá recheado de informações? Tá quente? Então tá quente igual os produtos São Brás, café quentinho pra você que tá preparando a janta. Vai que é tu, Ivete Sangalo.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereal. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H.
Entrevista da Hora.
Desde o último sábado, o mundo acompanha com atenção a situação da Venezuela. Na madrugada, nas primeiras horas do sábado, da manhã do sábado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que havia capturado o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Com isso, muita reação, o Brasil reagiu, outros países também reagiram, teve quem apoiou, teve quem foi contra, mas a gente sempre se pergunta, uma situação que mexe com a economia do mundo, como é que pode impactar pra gente, politicamente e também economicamente? A gente conversa agora por telefone na Hora H, com o professor de Relações Institucionais, também doutor Augusto Teixeira. Professor, bem-vindo à Hora H. Como é que tudo isso pode impactar na nossa vida?
Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer falar contigo. Veja, o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, apesar de ser colocado por parte de Washington como uma operação quase policial, quase de busca e apreensão de um foragido em país estrangeiro, é, na verdade, um ataque militar de um país soberano, os Estados Unidos, contra outro país soberano. Ambos países parte do sistema das Nações Unidas, públicas, que é regida por um conjunto de normas. O que é que isso, em grande medida, nos coloca? Coloca numa situação em que a gente tem, em grande parte, um desrespeito ao direito internacional por parte dos Estados Unidos ao usar a força militar contra a Venezuela, algo que é proibido pela Carta das Nações Unidas, mesmo que sob a justificativa de retirar um governante que é um tirano, que é um ditador. Ou seja, é algo que tem a clássica situação de que os fins não justificam os meios na prática. Mas a ação americana que logrou êxito em fazer a captura e exfiltração, né, do Nicolás Maduro, que conseguiu hoje, inclusive, já levá-lo ao tribunal nos Estados Unidos, ele se encontra no momento em um centro de detenção em Nova York, é uma operação que demonstrou uma superioridade militar gigantesca, uma capacidade absurda de planejamento e execução militar, que, em sua essência, acabou produzindo um resultado que muita gente não esperava que seria tão avassalador assim, dado que a Venezuela tinha perspectiva de ter equipamento militar para criar algum custo à ofensiva militar americana pelo ar, mas que cria agora uma situação geopolítica muito problemática, inclusive para o próprio Brasil. Em que sentido? De um lado, você tem ameaças por parte de Trump de outros ataques contra a Venezuela, dado que o regime ditatorial não caiu. Você tem ameaças de Trump contra o presidente Petro da Colômbia, que é um país democrático, em que o Petro foi eleito democraticamente, é um país que teve uma relação muito próxima aos Estados Unidos até bem pouco tempo, e há ameaças inclusive contra o México. Então, na prática, o que nós estamos vendo é uma reordenação da América Latina e Caribe sob a perspectiva do interesse americano, em que, distinto de outros momentos, agora o presidente Trump, de forma sem pudor, utiliza a força militar, sua força militar, que é avassaladora, para alterar a geopolítica regional, trazendo consequências para o Brasil, que era ou se via como um quase líder na região, que no momento busca conter os danos não apenas para a estabilidade regional, mas para o seu interesse e autonomia.
Professor, desde o último sábado, muitas dúvidas começaram a surgir diante desse cenário. Nós, por exemplo, temos aqui na Paraíba diversos registros de cidadãos da Venezuela que acabaram saindo do país, vindo morar, alguns nas ruas, outros em abrigos, e também surgiu aquela projeção: será que vai haver uma nova debandada, uma nova quantidade de pessoas da Venezuela que podem sair depois dessa toda essa situação em torno do ataque lá de sábado?
Olha, é difícil afirmar isso no momento, porque apesar de termos aí uma concentração de forças militares americanas muito grande na costa da Venezuela, perto da costa da Venezuela, no Mar do Caribe, a operação conduzida no último sábado ela foi muito limitada. Ela se voltou a destruir alguns meios de defesa aéreo e antiaéreo da Venezuela, alguns centros de comando e controle, e a captura do Maduro, pensando aí na chamada decapitação do regime, né? Cortar a cabeça da liderança política do país, o que ainda não surtiu um efeito estratégico de ajudar na mudança do regime. Então, até o momento, o regime se mantém, os serviços estão mantidos, mas a pressão econômica pode aumentar, como já vinha ocorrendo com o aumento aí da apreensão de petroleiros venezuelanos rumo à China.
Obrigado, professor Augusto Teixeira, pela participação aqui na Hora H. É uma situação que a gente precisa acompanhar com atenção. Nesse momento não se vale levar, não se pode deixar levar por debate ideológico, esquerda ou direita. Enfim, é um presidente que foi destituído, houve a prisão. Como bem disse o professor aí, os fins não podem justificar os meios. Todo mundo sabe que Maduro não era essa maravilha toda, é um ditador que estava lá, mas a interferência direta de um país em outro pode gerar muita repercussão e muitos problemas. problemas que podem não acontecer agora, mas que futuramente a gente vai acompanhar com muita atenção. 6 horas e 58 minutos, a reta final do programa, um recadinho para você que está precisando abastecer o carro, está no trânsito de João Pessoa, de Campina Grande, de Sapé, na região metropolitana, precisou abastecer, procura agora mesmo os postos de Arreira Opção, porque lá tem combustível de qualidade e os melhores preços. Então já sabe, precisou abastecer, procura agora mesmo os postos de Arreira Opção. Tem sempre a opção no seu caminho.
Hora H!
E a gente fica por aqui, lembrando que logo mais às 8h30 da noite tem a Hora H na TV Norte Paraíba. O entrevistado de hoje, de Aaron Cid, é o secretário Diego Tavares, que é aliado de Cícero Lucena, mas ao mesmo tempo suplente da senadora Daniela Ribeiro. Como é que Diego Tavares vai lidar com essa situação em 2026, hein? Se fosse você, eu não perdia. E a gente se encontra amanhã às 6 da noite aqui na Hora H. Obrigado, Paraíba. Bom início de semana para quem está começando os trabalhos agora. Um feliz 2025. A gente se encontra amanhã, 2026. 2025 já passou. A gente se encontra amanhã às 6 da noite aqui na Hora H. Se Deus quiser.
Oferecimento, rede de postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.